Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
A ideia surgiu depois de alguns meses como voluntária na Beira, em Moçambique, poder ajudar as crianças que ficaram, garantindo o acesso à escola, à alimentação e a cuidados de saúde básicos. Da ideia, Catarina Serra Lopes, a convidada esta semana do Europa Entrevista, passou à prática e em 2002 lança a Associação Padrinhos de Portugal, uma forma de, com pouco mais de 20 euros por mês, garantir a esses meninos e meninas condições de vida bem acima do normal num país pobre. Pobre como Moçambique.
Catarina Serra Lopes, obrigada por ter aceito o convite para participar na Europa Entrevista. Esta Associação Padrinhos de Portugal, da qual a Catarina tem sido a mentora, nasce de uma experiência sua pessoal como voluntária em Moçambique. Até que ponto é que esta experiência foi assim tão marcante e tão importante que tenha dado à Catarina esta ideia de pôr em prática este projeto?
Boa tarde. Eu fui para Moçambique em 2002 para estar 2 meses a fazer voluntariado na Beira, na cidade da Beira. E foi lá então que me apercebi da forma como aquelas pessoas vivem, das carências que têm. Há muita miséria mesmo em Moçambique. E quando saí de lá foi... Apercebi-me que não era possível voltar para Portugal e não continuar a fazer nada por aquelas pessoas. Havia tanto para ser feito e 2 meses não tinham sido minimamente suficientes.
É uma realidade mesmo completamente diferente daquela que nós vivemos. Ainda que possamos viver com algumas maiores ou maiores dificuldades, a realidade é completamente diferente.
Sim, eles lá não comem. Não comem, vivem em palhotas. Ou comerem um bife, ou comerem uma sopa. Não, é comerem ou não comerem. É a diferença. E eles lá passam mesmo muita fome. Não vão à escola. A maior parte não tem pai ou não tem mãe. A média de idade é muito, muito baixa. Em Moçambique a esperança média de vida é baixíssima. Há muitas, muitas crianças órfãs.
Tirando este projeto Padrinhos de Portugal, que outras instituições apoiam estas pessoas? Ou seja, não têm comer para que não morram à fome, por exemplo. Quem é que vale a estas crianças e a estas pessoas?
Ninguém. Nesta zona não há instituições. Porque há aquelas instituições pontuais que vão lá quando há cheias, quando há algum cataclismo, mas de resto não há apoio. Eles vivem...
Sobrevivem?
Sobrevivem. Vão sobrevivendo.
E como é que passou desta vontade de fazer algo, de aqueles 2 meses como voluntária não chegaram, à prática de fazer esta associação, que já existe desde, se não me engano, 2004?
2002.
Como é que passou, então, desta vontade, da ideia à prática?
Quando voltei para Portugal, resolvi, então... tentar que, primeiro com 10 crianças, arranjar 10 padrinhos. Achei que ia ser muito fácil, entre amigos, pais de amigos, conhecidos. Foi extremamente difícil. As pessoas diziam-me coisas como: ah, mas porquê é que eu vou ajudar em Moçambique se há tanta coisa para ajudar cá em Portugal? E eu perguntava então: mas ajuda cá em Portugal? Ah, não. Ok. Foi muito complicado. Tive quase que coagir amigos meus a apadrinharem as crianças. Mas depois começou a funcionar, primeiro com esses 10. Passado um ano, as coisas correram tão bem que eu arranjei mais 20 e por aí fora. E agora já são 450. Porque depois, com o desenrolar das coisas, foi cada vez mais fácil arranjar padrinhos, porque as pessoas iam vendo o exemplo de outras, iam vendo... As pessoas chegavam a casa com cartas dos meninos, com fotografias, com desenhos, e entusiasmavam os amigos. E depois, então, às tantas, foi muito fácil começar a cativar mais pessoas.
450 padrinhos correspondem a 450 crianças que são apoiadas por este projeto, certo?
Sim.
E esta, acredita que é esta empatia, esta proximidade, essa diferença entre dar um donativo a uma Unicef, por exemplo, para uma determinada campanha, ou dar este donativo àquela criança que tem um nome e tem um rosto, é que tem ajudado a fazer a diferença e tem ajudado a multiplicar os padrinhos?
Acho que sim, porque houve Há muitos padrinhos que me dizem que há anos e anos que já tinham ouvido falar de grandes associações, de grandes organizações que fazem trabalhos destes de apadrinhamento de crianças e que nunca tinham, que nunca se tinham inscrito, embora sempre tivessem tido a ideia de apadrinhar uma criança, nunca o tinham feito porque sentiam que numa grande organização não existe essa proximidade, não se sabe muito bem. Depois, no fundo, se o dinheiro se dispersa e se dá 80 euros e se chega lá 80 cêntimos, acham que com muitos intermediários, com muita gente, as coisas podem ser um bocadinho mais virtuais. E nos padrinhos de Portugal, uma das coisas que gostaram foi que não havia muitos intermediários, não havia muita gente, não, as coisas funcionam de uma forma simples. E eu tentar sempre próxima das dúvidas dos padrinhos, dos contactos que eles me fazem, de estar sempre a responder em tempo útil, não deixar que as coisas percam pelo meio.
Pelo meio, ou seja, manter precisamente esse laço de comunicação, ainda que à distância, entre os padrinhos e os afilhados.
Sim.
Esse rapport. Qual é a diferença nessas comunidades entre a vida das crianças que têm um padrinho, da Padrinhos de Portugal, e a vida das crianças que não têm? Elas podem viver numa mesma comunidade, numa mesma aldeia, numa mesma comunidade, podem ser parentes, uns podem ter padrinhos e outros não. O que é que distingue a vida dos que têm um padrinho e dos que não têm um padrinho?
Aqueles que têm um padrinho vão à escola, tomam o pequeno almoço de manhã antes de ir. Logo têm probabilidades de conseguir aprender mais. Porque a maioria das crianças lá, mesmo quando vão à escola, não tomaram o pequeno almoço. A maior parte das vezes nem jantaram na noite anterior. E é complicado, assim, a conseguirem aprender alguma coisa. Eles tomam o pequeno almoço, os que têm padrinhos, tomam o pequeno almoço, depois vão à escola, têm cadernos, têm canetas, têm livros, têm mochila, têm uma fardazinha, têm sapatos, vão calçados para a escola. E depois têm almoço. Têm almoço e a seguir ao almoço têm monitores. Têm monitores para terem explicações, para terem ateliês de trabalhos manuais, para terem ateliês. Já, por exemplo, na Beira, enviei para lá alguns computadores portáteis. Eles têm aulas de informática. Quer dizer, isto comparado com os outros meninos que não têm sequer luz elétrica em casa, é uma grande diferença. Estas crianças que têm padrinho têm acesso a outra realidade completamente diferente. E estão mais gordinhos.
É um dos primeiros sinais de que este projeto tem um valor positivo, não é? Nota-se à partida e só serão mais saudáveis, calcula-se.
Sim, também.
Não é? E existe algum tipo de... Entre os miúdos, existe algum tipo de diferenciação entre eles? Entre os que têm padrinho e os que não têm padrinho? Eles fazem algum tipo de distinção ou não se nota isso?
Se calhar um bocadinho na escola, não sei, não tenho muito bem acesso a essa realidade, porque eles no centro onde eles vão comer, onde têm os monitores, eles estão só os que têm padrinho, não é? Eles estão com os outros meninos nas suas casas, na sala de aula. Sei que há muitas famílias e muitas crianças a pedir para poderem ser apadrinhadas. Há muitas. Por isso, quer dizer, devem ter um bocadinho, se calhar, inveja dos outros que
notam
têm padrinhos.
Notam a diferença, pelo menos. Ali um bocadinho em off, nós há bocado conversávamos e Catarina confessava que nem sempre, apesar de haver agora famílias que pedem para que as suas crianças sejam apadrinhadas, nem sempre é fácil conseguir, não digo a aceitação, mas a adesão das famílias, dos pais, das crianças, à participação dos filhos ou dos netos nesse projeto. Quais são as principais dificuldades que enfrentam?
É porque as famílias normalmente querem que eles sejam apadrinhados para comerem, mas não percebem a importância de ir à escola. E o que nós tentamos implementar junto às famílias, e isso vai ter que ser um trabalho que já começou a ser feito, mas cada vez mais vai ter que ser feito, que é o acompanhamento das famílias, para que elas percebam que a importância que têm, que eles têm que ir à escola. Eles só, até que, o que nós fazemos lá é, eles só vão comer se forem à escola. Eles não podem estar a aparecer todos os dias para almoçar, mas a terem estado a manhã toda em casa, sem ir à escola, não. Porque as famílias têm que perceber a importância deles irem à escola. Há famílias que dizem, ele tem que estudar para derrotar a pobreza, e percebem essa importância. Há outras que não. Há outras que a única importância para elas é ter menos uma boca para comer em casa. Isso não pode ser. Isso não pode ser porque o objetivo essencial deste projeto é que eles estudem. Eles estudem e eles consigam chegar muito mais longe do que os pais chegaram. E consigam algum dia não sobreviver, mas sim viver. Viver, ter um emprego, ter um ordenado ao final do mês, conseguir sustentar a si próprios e às suas famílias.
Ultrapassar aquele círculo vicioso de miséria que, ao fim e ao cabo, várias gerações ali terão vivido nessas comunidades, certamente.
Não é? Sim, exatamente.
Portanto, em paralelo a esse trabalho que é feito pela Padrinhos de Portugal junto das crianças, há que fazer também esse trabalho junto das famílias, não é? Digamos assim, há uma alfabetização, não será bem uma alfabetização, mas uma socialização e uma percepção por parte das famílias.
Completamente. Completamente. O trabalho com as famílias é essencial.
Há algum tipo de projeto, já pensou eventualmente algum tipo de projeto canalizado diretamente, dirigido especificamente, por exemplo, para as mães e para as mulheres que serão nestas comunidades? Não serão quem terá a voz de mando, mas são a quem indiretamente acaba por ter mais influência na vida dessas crianças, são quem está mais tempo com elas?
Pois, já começámos com as visitas domiciliárias e vamos continuar nesse sentido de lhes dar alguma formação, de lhes fazer ver o que é essencial para aquelas crianças, como é que elas devem, no fundo, tratar os filhos e encaminhá-los para que o futuro deles seja um bocadinho mais promissor do que foi o delas.
E uma valorização também da criança. Há bocadinho a Catarina falava que já passou por situações em que crianças que iam entrar para a escola ainda não tinham sido registadas, inclusive algumas que não tinham nome, que é uma coisa que nós não conseguimos imaginar como é que seja possível, mas de facto é realidade.
Sim, sim. Há muitas mães que não sabem sequer em que dia que os filhos nasceram, não lhes puseram nome, a criança já tem 5, 6 anos e ainda não tem nome. E quando eu pergunto, então, mas como é que se chama? A mãe responde-me, é bebê. Então, mas ainda o trata por bebê? Ele já tem tamanho para ter 5, 6 anos? Ah, pois, ainda não calhou. Não calhou dar o nome, não calhou fazer o registro. Eles não podem ir à escola sem ser registados. Não calhou saber que idade é que ele tem também. E depois não calha nada, porque têm muitos filhos, eles logo que nascem estão na rua.
Não há essa valorização também ainda da criança, não é? Provavelmente por causa das taxas de mortalidade serem ainda demasiado elevadas, é a calculação de causa e efeito. Esse valor da criança, como nós damos nos países ditos civilizados, ainda não existe e é preciso também ser construído, ao fim e ao cabo. E este projeto poderá ajudar nesse sentido também.
Sim, espero bem que sim.
Muito bem. Numa das entrevistas de uma das madrinhas, uma das pessoas que apadrinhou e que faz parte deste projeto, essa senhora que foi até Moçambique conhecer a sua afilhada dizia algo que me fez pensar e acho que é um bocado o retrato desta realidade, que foi uma das coisas também que lhe chamou a atenção, é que as crianças não sabiam como receber presentes. Quando recebiam os presentes, não sabiam como reagir perante aquela oferta. Quando nós imaginamos as nossas crianças que são tão ávidas por presentes, de facto é uma forma de mostrar de facto a distância a que estamos da realidade destas meninas.
Sim, é complicado. Eu a primeira vez que cheguei lá, na escarada de Pai Natal, com um saco enorme às costas, a distribuir os presentes, eles não vinham sequer ter comigo. Eu chamava-os, dava-lhes as coisas e eles não as abriam, não desembrulhavam. Eu tinha que dizer, é para ti, desembrulha. Porque eles nunca receberam nada, eles nunca receberam um presente, nunca tiveram um brinquedo. É complicado saberem o que é que fazem com aquilo. Eu cheguei ao ponto de lembro-me que houve um padrinho que enviou um carro dentro do plástico para o seu afilhado. E ele, o menino, quando recebeu, brincava com o carro dentro do plástico, não o tirou de dentro do plástico. E eu disse-lhe, ó Marcos, tens que tirar o carro dentro do plástico, senão as rodas nem andam.
Claro, mas para ele a própria caixa era uma prenda.
Sim, ele não estava... Quer dizer, foi o primeiro carro que ele teve na vida.
Nunca imaginou que viesse dentro de uma caixa, inclusive, também. Portanto, não percebia. Isso faz parte da aprendizagem, de facto. Isto é um caso, é um exemplo da distância que a nossa realidade, ainda que possa ser difícil, é tão distante dessa realidade, ainda tão mais difícil. O apoio que é dado pelos padrinhos é exclusivamente financeiro?
Sim, a partir de assim. Agora, isto depois cabe a cada um, se quiserem enviar presentes. se quiserem enviar brinquedos, se quiserem enviar roupas, se quiserem enviar cadernos, isso cabe a cada um. E também cabe a cada um se quiserem enviar cartas, fotografias. Os meninos gostam muito. Eu digo sempre, aconselho sempre, se quiserem, podem enviar cartas, fotografias da família, porque as crianças, além de falta de comida, de escolaridade, também têm muita falta de afeto e adoram quando recebem essas coisas, gostam muito. Até fotografias minhas eles pedem, quanto mais dos padrinhos.
Claro. E há uma garantia, normalmente aquilo que é enviado, seja o dinheiro, sejam os bens que são enviados, chegam ao destino?
O dinheiro sei que se chega sempre.
É uma garantia, é um selo de garantia da Padrinho Portugal.
Sim, o dinheiro, e se compromete-me, e sei que chega. As encomendas que enviam, há uns anos não chegavam. Eu dizia, inclusive, para só enviarem quando tinham um portador que pudesse entregar em mão. Pelo correio era muito complicado. Este ano, tudo o que vai registado tem chegado. Por isso, estou confiante que os correios estão a funcionar melhor em Moçambique e que já há garantias que as coisas chegam. Inclusive, quando as coisas chegam lá, os coordenadores locais fazem sempre questão de tirar uma fotografia ao menino com os presentes que recebeu, e depois o menino escreve uma carta e manda-se enviar a carta e a fotografia para os padrinhos, para estes verem.
Para se manter, lá está, a tal comunicação, a tal troca de afetos, ao fim e ao cabo, entre o padrinho e os afilhados.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Catarina Serra Lopes, a presidente da Associação Padrinhos de Portugal.